É bom, né, estarmos juntos, estarmos em comunhão na igreja. É muito gostoso. Aleluia. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que mexeu muito comigo. Aliás, me deixou muito em crise. Estou até em crise até agora. Porque é muito fácil nos enganarmos. E essa palavra que Deus começou a falar comigo me deixou em crise porque a nossa relação com Deus é incrível, porque Ele é perfeito. Nós não somos perfeitos, não é verdade? Ele é perfeito, nós não somos perfeitos. E mesmo assim, muitas vezes, nós temos percebido, né, quão ruim nós somos diante disso. Porque nós, mesmo nos relacionando com Deus, Ele sendo perfeito, nós ainda assim vivemos insatisfeitos. Não é incrível isso? Nós temos um relacionamento com Deus em que Ele é perfeito. E ainda assim, nós é que estamos insatisfeitos em alguns momentos da nossa vida. E eu imagino que não é por causa dEle, porque Ele é perfeito. Então, se nós temos uma amizade, de um lado temos alguém perfeito, do outro lado imperfeito, onde está o problema? No lado imperfeito, que somos nós. E eu quero falar um pouco sobre isso, amizade. Quero compartilhar com vocês alguns princípios sobre isso. Eu peço que você fique atento para que você possa, junto comigo, receber no teu coração isso. Amém? Posso pedir isso? Eu vou pedir para você abrir em Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Antes de nós lermos, eu quero que nós oremos juntos. Primeiro, quero pedir para que você feche seus olhos no seu lugar. E que você ore no seu lugar mesmo, peça para Deus preparar o teu coração, preparar a palavra que a gente possa receber com unção e com graça, amém? Vamos fazer isso juntos, peço que você ore no seu lugar, durante um minuto, nós vamos cada um orar individualmente e depois oraremos juntos, amém? Aleluia. Poderoso Espírito Santo, nosso amigo, eu te peço, que prepares o nosso coração para a tua palavra, que seja a tua unção sobre a minha vida e sobre cada um que está aqui, para que possamos receber com o coração, Senhor Deus, pronto a obedecer, pronto a praticar a tua santa palavra, que é pura, que é verdadeira, que cura, que sara a nossa vida, que alinha os nossos passos, que é luz e lâmpada para nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. No verso 7, nós temos aqui Moisés começando a conduzir o povo de Israel. Eles estavam já no Sinai, caminho de Canaã. No verso 7 diz assim: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía à tenda, todo o povo se levantava e ficava em pé, cada um à porta da sua tenda, e olhava a Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e ficava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Assim todo o povo via a coluna de nuvem que estava à porta da tenda. E todo o povo, levantando-se, se inclinava cada um à porta da sua tenda. Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois, tornava Moisés ao arraial. Mas o jovem Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, mas não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Ou seja, Moisés fala para Deus: olha, Deus, você me falou, Senhor, que eu vou levar esse povo para a terra prometida, né? Vou sair daqui e vou para a terra prometida, mas o Senhor não me falou quem vai comigo, quem o Senhor determinará que irá comigo. Verso seguinte ele fala, depois ele fala antes: disseste também, conheço-te pelo teu nome, e achaste graça aos meus olhos. Você pode repetir essa frase comigo? Conheço-te pelo teu nome, e achaste graça aos meus olhos. Deus disse isso para Moisés. Verso 13: se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Considera que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Como se saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Vamos repetir essa última frase: achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Esse texto aqui é incrível, porque mostra que Deus falava com Moisés face a face, como a um amigo. Ou seja, Moisés era amigo de Deus. Moisés falava com Deus face a face, né? Face to face. Ele conversava com Deus como se fosse um amigo. Mas o povo de Israel ficava longe. Por que o povo de Israel ficava longe? Isso está no começo do texto, no verso 3. Diz assim: sobe para uma terra que mana leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti, porque és povo obstinado. Em algumas versões está de dura cerviz, para que eu não te consuma no caminho. Ou seja, o povo de Israel era um povo obstinado. Deus sabia que Israel era um povo obstinado, enquanto que Moisés era amigo de Deus. Nós temos um quadro fácil de perceber aqui. O primeiro quadro é que o amigo de Deus, no caso Moisés, ficava perto de Deus, da presença de Deus. E foi o amigo de Deus que convenceu a Deus a ir com eles. Porque Deus fala: eu não vou no meio de vós, porque vocês são muito obstinados, dura cerviz. Se eu for com vocês, vou consumir vocês. Mas Moisés fala: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés convenceu a Deus a ir com ele, com o povo. Porque Deus não queria, porque o povo era obstinado. Então o primeiro quadro é: os obstinados ficam longe de Deus, os amigos ficam perto. Fala assim para o seu vizinho: obstinado fica longe, mas o amigo fica perto. E Deus começou a mostrar isso na nossa própria vida pessoal. Muitas pessoas, não aqui nessa igreja, claro, mas em algumas outras, elas andam, mesmo sabendo que são compradas por um alto preço, mesmo sabendo que foram escolhidas por Deus, mas elas andam segundo os seus próprios caminhos, segundo a sua própria obstinação de coração. E isso faz com que as pessoas vivam longe do coração de Deus, elas se apartam de Deus. E isso também não só funciona com relação a Deus, mas com relação a qualquer tipo de amizade ou de relacionamento. Quando você é amigo de alguém, você está perto. Mas quando você é obstinado, você fica longe. Porque você quer fazer o que você quer. A Bíblia fala isso em Provérbios 18, né? Aquele que vive isolado busca o seu próprio desejo e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Tem muito liderado que vive longe do seu líder, porque é obstinado. Mas quem é amigo, anda perto. Tem até muitas esposas que são obstinadas. ao invés de colarem junto com seus maridos naquela missão que Deus deu, elas ficam distantes, obstinadas com aquilo que elas querem. E tem muitos homens que devem andar sendo amigos de Deus, sendo amigos do Senhor, que é a cabeça deles, mas eles são obstinados, eles querem viver o que eles querem. Então, nos quadros que nós temos aqui, é os amigos estão perto de Deus, enquanto que os obstinados estão longe de Deus. Comecei a verificar o que é ser amigo de Deus, que é o segundo quadro. Deus falou para ele aqui no verso 12. Disseste também, conheces pelo teu nome e achaste graça aos meus olhos. Então, para ser amigo de Deus, nós temos que ter duas coisas. Um bom nome e achar graça perante os olhos dele. Aí eu fico pensando, será que Deus realmente me conhece? Quando nós temos graça diante de Deus, ele nos mostra o caminho. Foi isso que ele fala no verso 13. Se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os seus caminhos. Olha que interessante. Aquela pessoa que quer ser amiga de Deus, ela quer conhecer os caminhos de Deus para que continue achando graça aos olhos de Deus. Porque no verso 13 ele fala isso. Me mostre os teus caminhos para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Ou seja, uma pessoa obstinada não pode conhecer os caminhos de Deus, porque se ele conhecer, ele não vai obedecer. Então ele nem quer saber. Enquanto que o amigo de Deus, ele procura conhecer os caminhos de Deus. Aí eu penso assim, não, mas Jesus nos chamou de amigos, não é verdade? Jesus veio na terra e nos chamou de amigos. Então vamos por partes. A primeira coisa é que se nós achamos graça diante de Deus, ele nos revela os seus caminhos, ele nos revela os seus tesouros. Mas para isso, para ele me revelar o coração dele, eu preciso quebrantar o meu. Eu preciso ter um coração quebrantado e não obstinado para conhecer o coração dele, a fim de que ele me mostre os seus caminhos e a fim de que eu ache graça aos olhos dele. Se você pegar na história da Bíblia, não só no Velho e no Novo também, muitas pessoas serviram a Deus, muitas, mas nem todas foram amigos de Deus. Tem muitas pessoas que foram chamadas e foram usadas por Deus, mas não foram amigas de Deus, não foram amigos de Deus. Talvez essa palavra é para aquelas pessoas que querem mais intimidade com Deus. Essa palavra é para aquelas pessoas que querem ser amigas de Deus, ser amigos de Deus. Nós temos aquele crente médio, né, que a gente chama de medíocre, porque é aquela pessoa que vive na superficialidade, né, está satisfeito com a salvação e pronto. E Paulo fala que se nós esperávamos, né, somente salvação, somos muito miseráveis, porque Deus tem muito mais para nós. Deus nos deu tudo em Cristo. Tudo, não é só a salvação. Claro que a salvação é uma grande coisa, mas é muito mais do que isso. Deus nos deu um relacionamento com Ele. Deus nos deu um caminho perfeito. Tudo o que o Senhor faz é perfeito. E Ele nos deu isso. Abra, por favor, a sua Bíblia em 1 Coríntios 8. Primeira Coríntios, capítulo 8. Verso 3, somente. Olha o que diz aqui. Primeira Coríntios, capítulo 8, verso 3. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então, isso aqui casa com ele falar, eu conheço pelo teu nome. Ora, quando ele fala isso para Moisés, conheço pelo teu nome, é claro que esse conhecer é um pouco diferente, é um pouco mais profundo. Porque nesse texto aqui ele fala, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Ora, o Senhor é onisciente, ele conhece a todos. Por que ele fala que se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele? É porque essa palavra quer dizer o seguinte, quando você realmente ama a Deus, de uma maneira íntima, quando você é amigo de Deus, você é especial para Ele. Amém? Eu quero falar para aqueles que vão ser especiais para Ele. Os amigos de Deus. Tem muita gente que serve a Deus, mas não é amigo de Deus. E eu fiquei espantado com o que Deus me mostrou. Fiquei em crise. Porque nós achamos que todos nós somos amigos de Deus. Jesus falou isso. Mas eu descobri que nem sempre isso é verdade. Depende da nossa ação. Ou seja, Deus é o nosso amigo. E grande amigo, né? Amigão. Porque Ele mandou para a gente a salvação. Ele nos tirou do inferno. Ele nos tirou do mundo das trevas. Nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Ele nos amou. Ele nos equipou. Ele nos derramou toda a sorte de bênçãos nas regiões celestes. O que Ele fez é perfeito para nós. Ele é nosso amigo. Agora a pergunta é, e nós? Somos amigos dEle? Será que nós somos conhecidos dEle? Porque realmente o amamos? Tem gente que é salva. Tem gente que recebeu Jesus como Senhor, mas não ama a Deus. Eu vou te mostrar isso na palavra. Não é só porque nós fomos alcançados pela misericórdia e pela graça, e temos a salvação em Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós. Isso não garante que somos amigos dEle. Isso não garante que nós amamos a Deus. Porque Ele mesmo disse, em Mateus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Alguns até podem amar a Deus um pouquinho, mas os amigos de Deus são aqueles que amam de todo coração. Abra em João 15. Vamos ver a parte 2 aqui. João capítulo 15. Verso 14. Interessante esse texto aqui. Olha o que ele fala. João, capítulo 15, verso 14. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos... Opa! Então, Ele é nosso amigo, mas para nós sermos amigos dEle, existe uma condição. Na nossa mente, que quer sempre racionalizar, a carne é terrível, nossa alma é terrível, pensamos assim, não, mas eu sou obediente. Eu faço o que Ele quer. Será? Olha o que Ele fala no verso seguinte. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Antes, tenho-vos chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isso vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Olha que interessante. O amigo de Deus é aquele que faz o que Jesus pede, o que Jesus manda. Mas aqui fala que o amigo sabe o que faz, o que está fazendo o seu Senhor. O servo não sabe o que faz o seu Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguma vez na sua vida, Deus fez algo que você nem sabia nem o porquê? Ou fui só eu, né? Várias vezes. Quantas vezes Deus agiu na sua vida, fez algo que você nem entendia? E ficava até zonzo. Senhor, o que está acontecendo? O servo não sabe o que faz o Senhor, mas o amigo sabe. Quando você olha para algumas pessoas especiais na Bíblia, Abraão era amigo de Deus. Deus fala assim, acaso vou eu lá destruir Sodoma e Gomorra sem avisar meu amigo Abraão? Deus foi lá trocar ideia com um amigo dele. Será que Deus troca ideia com você? Ele te avisa de algumas coisas? Não. Tem muita gente na igreja que nem sabe o que Deus está fazendo. E às vezes até luta contra o que Deus está fazendo. Porque não sabe o que Ele está fazendo. Porque não é amigo dEle. Em suma, como nós podemos ser amigos de Deus. Quero compartilhar isso. Como nós podemos ser amigos de Deus? Como termos um bom nome e como acharmos graça aos olhos dele. Amém? Vamos lá, juntos. Porque o que eu fiquei em crise é que a gente suspeita ou presume de que a graça que nós temos na salvação é suficiente, mas não é. Para nós sermos amigos de Deus, nós temos uma condição, eu quero compartilhar essa condição com você. Mas para o final da mensagem eu quero compartilhar a causa de muitas vezes nós não sermos amigos de Deus. Vamos lá, para sermos amigos de Deus, nós temos alguns princípios. Primeiro, desejar conhecê-lo. Eu imagino que quando você tem um amigo, você tem prazer de estar junto. Você tem prazer de ir viajar junto, de você almoçar junto. Você faz questão de quando você conseguir alguma coisa, uma conquista, alguma coisa legal, você liga para ele ou vai até a pessoa e você compartilha a sua alegria. Ou quando tem uma dificuldade, você também pede ajuda. Amigo é isso, amigo é você estar junto. Amigo é você desejar estar junto, é de conhecê-lo. Mas tem muita gente ainda que pensa que conhecer a Deus sem conhecer a Bíblia é possível. Mas não dá. Uma pessoa que quer ser amiga de Deus para conhecer a Deus. Como é que você vai conhecer a Deus sem a palavra? Tem gente que passa, você não acredita, tem gente que passa uma semana sem ler a Bíblia. Você acredita? Sério? Não, é sério, não é mentira não. Tem gente que tem a ilusão de que vai ser amigo de Deus sem conhecer a palavra dele, sem conhecer a verdade dele, sem conhecer os testemunhos, os preceitos. Aquilo que ele escreveu para nós. Não existe amizade com Deus sem Bíblia, sem palavra de Deus. Fala assim para o seu amigo, não tem amizade com Deus sem a palavra de Deus. Quem quer ser amigo de Deus tem prazer na palavra. Davi falava isso, antes medindo a tua lei de dia e de noite, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Salmos 1. Ou seja, quando a gente fala de prazer, é aquela pessoa que tem prazer em conhecer a palavra. E não obrigação de conhecer a palavra. Ah, vou ler porque falaram para mim ler, né? Vou ler porque o líder mandou. O coração está sendo revelado nessa hora. Porque o obstinado não tem prazer nas coisas de Deus. O obstinado tem prazer nas coisas que ele gosta de fazer, naquilo que ele busca para si mesmo. A pessoa obstinada, ela não quer fazer as coisas que agradam a Deus. A pessoa obstinada, ela quer fazer o que ela quer. Ela quer os sonhos dela. Ela quer a vida dela. E muitas vezes nós somos exatamente igual o povo que saiu do Egito. Exatamente igual. Se não pior. Quantas vezes nós somos tão obstinados que nós nem buscamos a Deus. Tem coisas que nós queremos fazer que a gente sabe que está errado, a gente tem hora. A gente tem hora, a gente vai lá e faz. Por causa da nossa obstinação. Para ser amigo de Deus, nós precisamos reconhecê-lo em tudo. Nós precisamos entrar num descanso, como diz a palavra, minha presença te dará descanso. Tem muita gente que não reconhece a mão de Deus em tudo, fica brigando com as pessoas, fica brigando com os outros. Olha, é fato de que todos têm defeitos. É fato de que todos nós somos devedores de amor. Ninguém é perfeito. Mas muita gente fica exigindo dos outros mais do que deve. Muita gente cobra do irmão mais do que deve. Sabe o que é isso? Falta de reconhecer a mão de Deus. Porque nós também não somos perfeitos, nós também erramos. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Pai nosso fala isso. Quando reconhecemos Ele em tudo, nós não ficamos preocupados, nós não ficamos ansiosos. Se deu certo, glória a Deus. Se não deu certo, glória a Deus também. Ele sabe todas as coisas. A nossa vida está na mão de Deus. Ele é o dono da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida. Nós, muitas vezes, nos iludimos achando que nós podemos decidir alguma coisa ou fazer alguma coisa sem Ele. É impossível. Sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus. Sabe? Uma coisa muito legal de quem é amigo de Deus é que aquela pessoa que não só obedece o princípio ou a regra, mas é uma pessoa que conhece a intenção do coração de Deus em fazer aquele princípio ou aquela regra. Ou seja, o amigo de Deus, ele consegue descobrir a intenção do coração de Deus. Enquanto que a pessoa religiosa, o fariseu, ele até cumpre. Ele até faz o princípio, obedece o princípio. Mas nem sabe por quê. Porque só servo não é amigo. Quer ver um exemplo do dízimo? Tem muitas pessoas que até dizimam. Glória a Deus por isso, continue assim. Mas você sabe por que o Senhor pediu para que você dizimasse? Qual a intenção do coração de Deus de determinar esse princípio de que você sempre dizime? Ah, pastor, eu não sei, eu dizimo, Deus abençoa, mas eu não sei por quê. Por que que Deus colocou esse princípio? Sendo que ele não precisa de dinheiro. Mas existe uma intenção no coração de Deus de fazer isso. E tem várias outras coisas que nós fazemos. Mas será que nós conseguimos enxergar a intenção de Deus nisso? Para você conhecer isso, tem que ser amigo dele, tem que estar próximo dele. Quem aqui gosta de gente chata? Levanta a mão, quem gosta de gente chata aqui? Hã? Tem gente que é chata, crítica, só reclama, tudo você vai falar com a pessoa acha defeito. Já viu gente assim? Eu já conheço alguns assim. Nada é bom para ele. Nada é bom o suficiente para os olhos dele ou dela. Critica tudo e todos. Já viu gente assim? Qualquer pessoa que ela fala os defeitos. Ora, se nem você quer andar com uma pessoa assim, imagina o Espírito Santo. Pessoa, você vai falar com ela, tem que ser tudo do jeito dela. Posso te falar a real? O Espírito Santo nem fala nada para ela. Ela não vai ouvir mesmo. Ela não se rende. Ela fica com cheio de questionamentos. Mas por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Por quê? Por quê? Não, não aceito, não é bem assim, eu não admito isso. Ah, quando fala assim. Precisa de muito quebrantamento. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Senhor, faça a tua vontade. Não seja a minha, mas a sua vontade. Essa tem que ser a nossa palavra, essa tem que ser a nossa vida. Outra coisa que é para quem quer ser amigo de Deus, nunca oprima o pobre. Tem muita gente que se diz cristã, que serve a Deus, que dá dízimo e oferta, mas quando tem uma situação de levar vantagem, a pessoa oprime o pobre. Vou te falar, oprimir o pobre desagrada diretamente o coração de Deus. Nunca oprima o pobre. Nunca feche a sua mão. Seja sempre liberal. Outra coisa que desagrada a Deus, aqueles que não são amigos de Deus, são aquelas pessoas que não querem largar aquilo que está errado. Meu irmão, o Espírito Santo mora dentro de você. Tem coisas na nossa vida que desagradam a Deus. E nós sabemos quais são. O obstinado é aquela pessoa que, mesmo sabendo que Deus não está naquilo, ele continua insistindo naquilo. Ou seja, ele vê que não tem graça de Deus para aquilo que ele quer fazer, mas ele continua insistindo, eu vou fazer. Até dar certo. Até dar certo. Até dar certo. Depois de 40 anos, ele fica velho e não dá certo. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Insistiram, 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 até que morreram. Olha como isso é sério. Só vou citar para você por causa do tempo. Mas você pode ler depois em Números capítulo 14, isso é fantástico. Em Números 14, o povo de Israel chegou na porta de Canaã. Na porta de Canaã. Ou seja, saíram do Egito 2 anos depois, mais ou menos, chegaram na porta de Canaã. Eles deviam entrar em Canaã e, debaixo da poderosa mão de Deus, tomar a terra de Canaã. Mas olha o que aconteceu. Eles chegaram para Moisés e falaram assim, Moisés, melhor fora que a gente ficasse no Egito e morresse no Egito. Não faltava sepulcros no Egito para a gente morrer? Melhor fora morrer no Egito. Ou até morrer num deserto. Porque se a gente entrar nessa terra aí de gigante, vai morrer todo mundo lá. Nossos filhos também. Não passa 15 versículos, no mesmo capítulo, 15 versículos não acontece. Em que Deus chega para Moisés e fala, tá bom, eles falaram isso? Vai ser como eles falaram, eu vou morrer todo no deserto. O que vocês falaram, eu vou fazer. Quer morrer no deserto? Então vocês vão morrer no deserto. E foi exatamente o que aconteceu. A pessoa obstinada, ela não abre mão do que ela quer. Porque falta quebrantamento. E quantas vezes nós somos teimosos com Deus? Quantas vezes nós somos teimosos com o Espírito Santo? Quantas vezes? Quantas vezes nós insistimos em querer fazer as coisas do nosso jeito? Nós insistimos em buscar as coisas do nosso jeito, da nossa forma. A gente quer realizar aquilo que a gente quer. A gente quer colocar nossos planos em ação. Quando na verdade somos chamados para andar em rendição. Para andar em mansidão. Os mansos é que herdam a terra. Mateus 5, bem-aventurados os mansos, porque esses é que herdarão a terra. A nossa herança só vem na nossa mão de Deus quando aprendemos a ser mansos. Quando aprendermos a ser quebrantados, amigos de Deus. Como faz para acharmos graça aos olhos de Deus? Que é a segunda parte. Esse aqui é só a primeira parte, que é o bom nome. Para ter um bom nome, precisa fazer essas coisas. Agora, para achar graça aos olhos dele, vamos começar com Provérbios 3. Vamos lá comigo, Provérbios capítulo 3, quantos princípios maravilhosos tem aqui em Provérbios 3, verso 3. Olha só, 3, verso 3. Não te deixem, estou em Provérbios 3, verso 3. Não te deixem a benignidade e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço e escreve-os na tábua do teu coração. Então, acharás graça e bom nome aos olhos de Deus e dos homens. Olha o segredinho aí, ó. Olha o segredinho. Para você achar graça aos olhos de Deus e bom nome também, lembra do nome? Te conheço pelo teu nome? Nós temos que ter benignidade e fidelidade. Vamos só pincelar um pouquinho sobre isso? Benignidade. Você é uma pessoa bondosa? Benigna? Benigna? Você perguntar para a tua esposa, o que ela vai falar? Misericórdia, pastor, misericórdia. Você é uma pessoa muito justa. Porque geralmente uma pessoa que é muito justa é aquela pessoa que não anda na graça de Deus. Eu penso que nós temos que ser como Deus, Jesus falou em Lucas capítulo 6, sede misericordiosos como Deus é misericordioso. Você é uma pessoa que perdoa fácil? Você é uma pessoa que é bondosa, que você é aquela pessoa que faz questão de pagar o mal com o bem? Ah, pastor, mas ela não merece, nem ela e nem você. Ele fala, você quer achar graça aos olhos de Deus? Seja benigna, seja uma pessoa bondosa, misericordiosa. Uma pessoa benigna é uma pessoa generosa. Será que você é uma pessoa generosa? Ou tem escorpião no bolso? A parte B aqui é fantástica. A fidelidade. Olha que segredo fantástico. É impossível uma pessoa ser amiga de Deus, achar graça aos olhos de Deus, se ela não for fiel. Tem muita gente que se ilude. Não, olha, eu não consegui ser fiel esse mês, mas Deus sabe. Sabe? Ah, com certeza sabe. Da sua cara de pau. É, sabe? Da sua leviandade. Do coração que não está rendido, que não está confiante. Ou seja, sem fidelidade, ninguém pode ser amigo de Deus. Fidelidade é em todos os níveis, com Deus, com o cônjuge, com a família,
com a célula.
Fala assim, bem baixinho para você vir, com a célula, com a igreja, com a família, com o trabalho. Tem um sorriso amarelo, daqui vai ver um monte de sorriso amarelo. Se no trabalho você não é fiel, meu irmão, você não é amigo de Deus. Quem deu esse trabalho para você foi quem? Seja fiel. Paulo fala, servos, sejam fiéis a vossos senhores. Ou seja, nós recebemos uma porção. Cada um recebe uma porção de Deus. Você precisa ser fiel na sua porção. Tem gente que fica olhando para a porção do outro. E faz cara feia. É, porque não recebeu o que eu estou recebendo, o Senhor, e agora? E ele? Pedro fez isso. Senhor, e esse discípulo aqui, amado, como é que vai ser dele? Como é que vai ser o futuro dele? Jesus vira para o Pedro e fala, que te importa? Desse jeito, que te importa? Vai você e faz o que eu te pedi para você fazer. O outro vizinho tem nada a ver com você. Vive a tua vida, vive a tua porção. O Senhor, que é o Senhor da tua vida, te escolheu e te deu a tua porção. Viva a tua porção, seja fiel naquilo que Deus te deu. E para de olhar para o lado. Que isso é pecado, inveja, dissensão, divisão. O que Deus deu para você fazer, faça. Seja fiel naquilo que Deus te deu, amém? Sem fidelidade. Não podemos ser amigo de Deus. E vou te falar mais. A fidelidade vai ser provada. Aprendi isso bem no comecinho da igreja, né? Toda a fidelidade vai ser provada onde? Na crise. Pega um casamento. Os dois lá estão se amando, né? Vão para o altar. A noiva fala para o noivo, eu te amo. E o noivo, não, eu te amo, eu amo você mais do que você me ama. Aquela coisa maravilhosa, né? Aquele amor. Mas você sabe se aquilo é verdade ou não? Ainda não sei. Quem vai dizer se aquilo é verdade ou não? O tempo. Depois de 30 anos de casado, quando você vê lá, o homem fala para a esposa, eu te amo, e a esposa o mesmo, aí é verdade. Que depois de 30 anos, já passaram por um monte de situações difíceis, um monte de crise, um monte de problema, e continuam juntos, amando, fiel um ao outro. Isso é fidelidade. Isso é amor. Quando você passa por situações difíceis, quando você passa por situações de crise, aí Deus está vendo no teu coração se você continua sendo fiel ou não. Ou se você é crente de palha. Né? Só faz quando dá vontade, só faz quando não está tudo bem. Alô? Aleluia. Vamos continuar. A pessoa quer ser amiga de Deus para achar graça aos olhos de Deus, para ser verdadeira, precisa ser sincera. Tem gente que não é nem sincera com Deus. Salmo 18, 25 fala, tu és sincero para aqueles que são sinceros. Tem gente que chega diante de Deus e quer enrolar Deus. Tem as moral mesmo. Pessoa chega lá e fica com uma conversa, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te desejo. Então eu venho aqui, né, só no Somebody Love, para ver se cola. Lembra Somebody Love? Só para ver, né? Deus conhece o nosso coração. Tudo está nu diante dos olhos dele. Não há nada que você possa fazer que ele não saiba. A intenção do teu coração já está claro para ele, antes de até falar. Ele te conhece mais do que você mesmo. Ele sonda os corações. Ele prova a mente. Ele é Deus. Ele criou você. Pode ser que você nem saiba onde está sendo infiel. Pode ser, acontece. Às vezes nós estamos tão longe do coração de Deus que nós nem percebemos que nós estamos errando. Sabe o que você pode fazer? Já que é o nome do Espírito Santo, você pode aprender uma coisa. Peça para o Espírito Santo te mostrar quais são as áreas que você precisa ser fiel. Bem, você pode fazer isso ou não? Espírito Santo, quais são as áreas que eu estou errando? Quais são as áreas que eu deixei a fidelidade? Me ajuda, me ensina, me guia. O Espírito Santo, ele é perfeito, ele é nosso melhor amigo, nosso perfeito amigo. Ele pode falar para você a verdade, confia na amizade que você tem com ele. Peça para ele te mostrar quais são os caminhos que você precisa acertar, quais são os prumos que você precisa mudar. Quais são as coisas que você precisa largar? Tem gente que insiste num namoro que não agrada a Deus. Mas sabe por que a pessoa insiste? Porque não conhece o coração de Deus. Deus tem um coração tão bom, de amor e graça e de bondade. Ele quer sempre derramar o favor dele para nós, mas muitas vezes é nós que impedimos o favor dele. Não é ele que retém a mão, é nós que impedimos o favor de Deus na nossa vida. Porque nós insistimos em querer algumas coisas que fazem mal para nós mesmos. Que nosso coração é enganoso. Jeremias 17 fala isso, enganoso é o coração do homem. Outra coisa que precisa para agradar a Deus, fé. Quanta gente hoje vive no natural. Quantas pessoas hoje andam na carne, sendo carnais, naturais. Tudo que fazem, só fazem no natural. Tudo que planejam, só planejam no natural. Não existe meta ousada, não existe nada sobrenatural, porque a pessoa não tem fé. Meu irmão, Hebreus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Para ser amigo de Deus, nós precisamos crer. Nós precisamos viver pela fé. A Bíblia fala que o cristão viverá pela fé. Não por vista, mas por fé. Se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, diremos a um monte, sai, ergue-te no mar e será feito. Nós somos de fé, meu irmão. Sem fé, não podemos agradar a Deus. Quantas coisas nós fazemos sem fé? Quantas vezes aperta o calo, a gente vai procurar ajuda no homem, nas coisas do mundo. Não procuramos a Deus, não esperamos em Deus. Isso é falta de fé. O Senhor cuida da nossa vida, amém? Sabe que nada vai faltar? Porque eu creio que a minha vida, a minha casa, está nas mãos de Deus. Ele vai suprir tudo. Eu creio e pronto. Eu não preciso duvidar, não preciso esperar em ninguém, nem nada. Ele é o Senhor da minha vida. Outra coisa que faz você ser amigo de Deus é desejar ser guiado por Deus. Desejar ouvir a voz dEle. Muita gente passa a semana correndo, cheio de coisa para fazer, agenda cheia. Aí você pergunta, você está tendo tempo de ouvir a Deus? Você está tendo tempo de buscar a direção de Deus para a sua vida, para a sua casa? Quantas vezes nós corremos para cima e para baixo e nós nem procuramos saber qual é a vontade de Deus para a vida? E achamos que somos amigos dEle. Estamos agradando o coração dEle, mas não estamos. Quanto mais obstinados nós somos, mais longe do coração dEle nós estamos. Primeira Timóteo, capítulo 6... Vamos abrir comigo lá, 1 Timóteo 6. Verso 17. Primeira Timóteo 6, 17 fala assim, manda aos ricos deste mundo, que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. Olha lá, não ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas, para dela gozarmos. A nossa esperança precisa estar em Deus. Gente, é fantástico isso. Quando nós esperamos, ó, guarda isso, quando nós esperamos em Deus, nós vivemos o melhor de Deus. Mas quando nós não esperamos em Deus, esperamos nas circunstâncias, nós ficamos na sequidão. Vou te provar isso, Jeremias 17, abre lá rapidinho, Jeremias 17. Verso 5. Olha o que fala nesse texto fantástico. Jeremias 17,5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz a sua carne, que faz da carne o seu braço, e cujo coração se aparta do Senhor. Ele está falando assim: o homem confia no homem. Não é que você é errado confiar nas pessoas. É errado você confiar na força das pessoas. É errado você confiar na força do homem. É errado você confiar na força do seu braço, naquilo que você consegue fazer ou alcançar. Maldito o homem confia no homem, na força do seu braço, aquele que confia no natural, aquele que espera das pessoas ou espera das circunstâncias, do mundo. Jeremias 17 mostra isso. No verso 5 ele fala: cujo coração se aparta, quanto mais nós confiamos em nós mesmos, nossos planos, nossos projetos, aquilo que nós conseguimos fazer, mais a gente se aparta do coração de Deus. Quantas vezes nós andamos sofrendo porque nós não confiamos em Deus, nós não esperamos em Deus. Confiamos em nós, nossos planos, no nosso labor, nosso trabalho, no nosso conhecimento, no nosso raciocínio, na inteligência natural. Olha como fala aqui, o que vai acontecer com quem faz isso. Verso 6. Ele será como um arbusto nos ermos. Não verá prosperidade quando ela vier. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Eu conheço muita gente nessa situação aqui, ó. Eu conheço muita gente nessa situação. Gente que vive na sequidão. Gente que vive no deserto. Gente que não tem abundância. Gente que não vive prosperidade. Sabe por quê? Porque não confia em Deus. E fala que é cristão. E fala que é discípulo de Cristo, mas não é amigo de Deus. Só faz o que quer fazer. Só ouve o que quer ouvir. Você é aquele tipo daquela pessoa que ouve o que não quer ouvir também? Ou você é aquela que só ouço o que eu gosto? O que eu não gosto, jogo fora, vou embora, mudo de célula. Agora olha o verso 7. Bendito, feliz é o homem que confia no Senhor, cuja esperança, o Senhor gosta dessa palavra, cuja esperança, pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir crise, pode vir situação difícil, você sabe que a tua vida está na rocha. Jesus Cristo é a nossa única fortaleza, e você espera que Ele vai estender o braço na hora certa, e vai trazer a tua provisão, a tua graça, o seu favor, a sua bênção no tempo certo, porque você espera nele. Quando confiamos nele, nós esperamos nele. Às vezes você vê aquela situação difícil. Às vezes você vê aquela situação, não tem saída. O que está acontecendo? A empresa fechou e aconteceu aquilo lá. Mas você está tranquilo. A minha esperança é o Senhor. A minha esperança é o meu Deus forte. Eu não preciso temer nada. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Você espera. Você não é precipitado, não sai correndo fazendo besteira, você espera, espera no Senhor. Olha o que acontece com quem espera no Senhor no verso seguinte: ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, suas folhas são sempre verdes, no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Olha que coisa linda. Aquela pessoa que confia em Deus não tem medo da sequidão, não tem medo da crise, não tem medo da dificuldade, não tem medo do vento nem da tempestade. É aquela pessoa que é na rocha, que espera em Deus, que confia em Deus. E todos nós, sem exceção, vamos ser provados nisso. Todos nós seremos provados nisso, se a nossa confiança está em Deus ou não. Tem gente que confia nas riquezas, tem gente que confia nas pessoas, tem gente que confia no pai ou na mãe ou no filho, vai abalar. Tudo que não é ele, vai abalar. Fala para o seu vizinho: tudo que você confia, que não é o Senhor, vai abalar. Aleluia. Estudando um pouco mais sobre esse assunto, eu comecei a perceber qual é a causa de nós não queremos ser amigos de Deus. E aí eu fiquei mal. Porque nós vemos esses princípios de como ser amigos de Deus. O que nós precisamos fazer para ser amigos de Deus. Mas qual é a causa de não fazermos isso? Existe uma causa no nosso coração de muitas vezes não queremos agradar a Deus. Por quê? Eu quero mostrar para vocês essa causa em Salmo 73. Peço, por favor, que você abra comigo em Salmos 73. Isso aqui me quebrou. É um salmo fantástico. Eu quero ler com vocês o verso 24, aliás, 23 em diante. Salmo 73, 23 em diante. Quero pedir para que você, se possível, leia esse salmo durante a semana. Medite nele, leia, releia, medite, estude. É um salmo fantástico. No capítulo 73, verso 23, fala assim: todavia, estou de contínuo contigo, e tu me seguras pela minha mão direita. Guias-me com o teu conselho, e depois me receberás na glória. O verso 25 é o verso-chave. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, não há quem eu deseje além de ti. Misericórdia. Duas frases que me arrebentaram. A quem tenho eu no céu, senão a ti? Pode ser que você perdeu algum parente querido, pode ser que alguém morreu antes de você, e você pode saber que está lá no céu com o Senhor, porque era cristão, tinha Jesus como o Senhor da vida, mas você não tem essa pessoa para você. No céu, a única pessoa que você tem é Ele. Isso é forte, sabe por quê? Eu lembro de um texto. A quem tenho eu no céu, senão a ti? Tem um texto que Jesus fala em Mateus capítulo 6. Não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntai tesouros aonde? No céu. Ora, por quê? Aí ele fala, porque na terra os ladrões podem roubar, né, ser consumido, mas no céu não. E depois ele fala assim, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Comecei a me perguntar para mim mesmo, e eu te pergunto hoje também, será que o nosso coração está no céu? Será que tem alguma coisa aqui na terra que nosso coração está naquilo? E isso impede que nosso coração esteja nele? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. Aonde está teu coração hoje, meu irmão? Minha pergunta para ti hoje é: aonde está o teu coração? Se o nosso coração está nele, se o nosso coração está no céu, então Ele é o nosso tesouro. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa porção. Ele é tudo que nós precisamos e nós vivemos, porque nós esperamos nele. Mas, se por algum motivo o nosso coração não está no céu, então nosso coração está em alguma coisa aqui na terra, e isso já faz de nós obstinados. E por isso, não podemos ser amigos de Deus. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, não há quem eu deseje além de ti. Se perguntar para qualquer pessoa aqui agora, você deseja alguma coisa mais que Deus aqui na terra? Não, pastor, com certeza não. Com certeza, pastor, eu tenho certeza que não. Mas quantas vezes eu comecei a ver na minha vida, quantas coisas eu obstinei, quantas coisas eu foquei na minha vida e desprezei a voz do Senhor. Quantas coisas aqui na terra eu me apeguei e não devia. Que são coisas que são visíveis, que são temporais. Paulo fala, nós não atentamos para as coisas visíveis. Mas nós atentamos para as que são espirituais, são eternas. Quantas vezes eu me peguei fitando os olhos naquilo que não é nada. Falei, Senhor, eu preciso ter esse coração aqui. Eu não tenho esse coração ainda. Ele fala, quem tem eu no céu senão a ti, e na terra quem eu desejo além de ti. Ora, se nós desejamos a Deus acima de qualquer coisa, por que nós estamos na luta? Por que nós estamos brigando com alguém ou com alguma coisa? Quando nós estamos nesse nível de saber que Ele é tudo para nós, acabou. Acabou a dificuldade. Acabou a crise. Você não se preocupa com mais nada, teu coração está nele, acabou. O que seduz os seus olhos aqui na terra? O que seduz o seu coração aqui na terra? Será que é Deus ou é outra coisa? Pode ser que seja uma namorada ou um namorado. Pode ser que seja um parente, pode ser que seja uma riqueza, pode ser riquezas, pode ser bens. O que nós estamos querendo para a nossa vida? O que nós estamos obstinados a fazer? Agradar a Deus ou a nós mesmos? Tem um monte de gente que pede para Deus ficar rico. E a Bíblia fala que ficar rico é ruim. E tem uma parte de gente querendo ficar rico. Não é meio esquisito? Tem muita gente que corre atrás de quê? De riqueza. Não poder servir a dois senhores. Ou há de aborrecer a um e amar o outro. Ou vice-versa. Não dá para você querer duas coisas. Fala assim para o seu vizinho. Você não pode desejar e amar duas pessoas. Não podemos desejar a Deus e mais alguma coisa. Ou é Deus, ou essa outra coisa, ou pessoa. Ele é a nossa porção. Olha o verso seguinte. Isso aqui é fantástico. A minha carne e o meu coração desfalecem. Mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. É fato de que a nossa carne, de que nosso coração, que o nosso corpo vai embora. Talvez a gente esqueça disso, mas é evidente, você olha para o seu corpo, ele vai embora, ele está envelhecendo. Vai ficar enrugado. A nossa beleza vai indo embora, vai se esvaindo a nossa beleza. A nosso vigor vai indo embora. Nossa força vai indo embora. Isso é fato. Não há controvérsias. Mas ele fala em seguida. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção eternamente. Sabe, para nós sermos amigos de Deus, para eu ser amigo de Deus, eu preciso viver esse salmo aqui. Ele precisa ser tudo para mim. E eu sei se ele é tudo para mim ou não. Eu sei. Quando não é. Tem tantas coisas que nosso coração se apega. Tem tantas coisas que nosso coração foca. Tem tantas coisas que nosso coração entorta. E eu percebo que Deus permite circunstâncias e situações para que a gente quebrante. Para que nosso coração seja desentortado. Para que a gente volte para perto dele. Esse é o ano do Espírito Santo e eu vejo ele fazendo isso comigo e com muita gente. Deus está permitindo muitas circunstâncias, situações para que haja quebrantamento. Para que haja um mover de Deus para desentortar o coração, para quebrantar o coração. Para desfocar o que está errado. Para que nós possamos ter ele como tudo na nossa vida. E isso faz com que a gente se aproxime dele. Se você perceber isso na Bíblia, você vai ver que sempre quando alguém precisou se aproximar de Deus, veio um deserto antes. Às vezes é preciso ter um deserto para a gente perceber quão obstinado nós estamos. Às vezes Deus arranca algumas coisas do nosso redor para a gente perceber que Ele é tudo para nós. Para a gente enxergar e reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Nós não sabemos nada. Ele é a nossa única fonte. Ele é a nossa única vida. Ele é tudo que nós temos. E muitas vezes nós o desprezamos, porque estamos obstinados com outras coisas. E muitas vezes essas outras coisas são amizades do mundo. E a Bíblia fala que quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Para você ser amigo de Deus, tem que ser inimigo do mundo. Ele é a nossa porção. Eu penso que ser amigo de Deus é você querer agradá-lo sem interesse. Muitos agradam a Deus porque querem recompensa. E isso também é válido. Deus é um Deus recompensador. Mas quantos querem agradar a Deus sem interesse, por prazer? Se passamos por algum deserto, é porque Deus quer curar a gente. Deus quer ajustar esse lado da amizade que não está muito legal. Reconhecer de coração que Ele é tudo que nós temos é o que vai fazer a gente conhecê-lo com muito mais profundidade. E existe uma coisa interessante que algumas pessoas tinham com Deus que outros não tinham. Alguns homens de Deus na Bíblia eram amigos de Deus, outros não. Existe um segredo, alguns segredos, que eles tinham que os outros não tinham. Os amigos de Deus tinham revelações que outros não tinham. Precisamos reconhecer a Deus em tudo. A Bíblia fala, Provérbios 3, né? Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Sabe quantas vezes eu me peguei sendo obstinado? Quantas vezes eu vi, falei, Senhor do céu, que loucura. Às vezes a gente trilha por um caminho tão ruim, nem percebe. E Deus faz isso, Ele entrega para a gente a obstinação, porque a gente fica longe dEle. Sabe, você pode me responder hoje com toda a sinceridade do seu coração. Responde para você mesmo. Você está perto de Deus ou você está longe? Seja sincero, muito sincero com você mesmo. Você faz o que você quer ou você está perto dEle para fazer o que Ele quer? Peço para você só isso, seja sincero com você mesmo hoje. Nós estamos perto ou longe de Deus? Pode ser que você esteja salvo, pode ser que você esteja... Não estou falando de salvação, não estou falando de você ir para o céu, não estou falando sobre isso. Estou falando sobre você ser amigo de Deus, sobre você confiar em Deus, sobre você esperar em Deus, se você está perto do Espírito Santo, se você está sabendo o que Ele está fazendo, se você está conhecendo o coração dEle, os propósitos dEle. Dura coisa é quando acontece uma coisa na sua vida, você não sabe nem porquê. Mas quando você tem amizade com Deus, você sabe o que está acontecendo. Você conhece os planos dEle, Ele te revela. Ele revela os planos dEle para os amigos. Os amigos sabem o que Deus está fazendo. Quero pedir para você ficar de pé junto comigo. Chamar o grupo de louvor aqui, por favor. Ele fala no verso 27. Os que se distanciam de ti perecerão. Tu destróis todos aqueles que te são infiéis. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Eu pus o meu refúgio no Senhor Deus e anunciarei todas as suas obras. Quando nós estamos perto de Deus, quando nós somos próximos de Deus, Nós anunciamos a glória dEle. Nós anunciamos as obras dEle. Nós somos testemunhas de Cristo. Nós somos testemunhas do poder de Deus. Mas quando nós somos obstinados, estamos longe de Deus, nós só anunciamos as nossas obras. Que são isso aqui, ó. Nada, miseráveis. Não converte ninguém. Não impacta ninguém. As nossas obras carnais não fazem uma mudança na vida de ninguém. Mas quando você anuncia as obras de Deus na nossa vida, as pessoas são transformadas. As pessoas são impactadas pelo poder de Deus. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E poder vem de uma amizade com Ele. Sabe, essa palavra talvez não seja para todos. Mas tem aqueles que querem ser amigos de Deus. Que querem ter um relacionamento acima da média. Que querem achar graça aos olhos, que se preocupam em achar graça aos olhos de Deus. Que muita gente vem para a igreja, mas é aquele negócio: Senhor, eu venho aqui porque eu quero a minha bênção. Eu quero prosperidade, eu quero alegria, eu quero paz, eu quero cura, eu quero recursos. E Deus vai até dar, pode até dar, porque Deus é bom, até para com ingratos e maus. Mas quando nós somos amigos de Deus, Ele nos dá o coração dEle. E isso vale mais do que qualquer riqueza. Ele nos dá a sabedoria dEle, que vale mais do que o ouro fino e o ouro puro, diz a Bíblia. Provérbios. Em Isaías 40 fala que Deus tem tesouros escondidos. Mas esses tesouros escondidos Ele só vai dar para quem é amigo dEle. Para quem tem prazer na palavra dEle. Para quem tem prazer nele. E Davi tinha isso. Davi viu coisas que nem eu e você sequer sonhamos em ver. Porque Davi era amigo de Deus. Davi era segundo o coração de Deus. Os amigos conhecem segredos. Tem segredos que eu conheço de meus amigos que os outros não sabem. Porque é segredo, que é amigo. E vai continuar assim. Porque é amigo. Será que você tem algum segredo que Deus te deu, que você, só você e Ele sabe? Será que tem uma intimidade tamanha com o Pai, de que Ele troca segredos com você, como Ele fez com Abraão? Eu quero ler um salmo com você que é fantástico, que você vê a dependência que nós temos que ter dEle. Esse salmo mostra como Ele cuida da gente de maneira única, esplêndida, espetacular, formidável. Salmos 139. Quero que você leia junto comigo. Pega a sua Bíblia, por favor. De pé mesmo, quero que você leia comigo esse salmo. Junto. Salmo 139. É um salmo de Davi. Olha o que ele escreve. A profundidade da intimidade que ele tem com o Pai. Diz assim: ó Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta, puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa atingir. Para onde irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Aleluia, nós estamos na destra dele para sempre. Se eu disser, de certo que as trevas me encobrirão, e a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas são escuras para ti. A noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Olha que intimidade, gente. Pois criaste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando fui no oculto formado. Quando fui entretecido nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Isso aqui é lindo. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão vasta é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Se tão somente matasses o ímpio, ó Deus, apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles falam contra ti com intenção maligna, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, e abomino aqueles que te levantam contra ti. Odeio-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O amigo de Deus, ele se preocupa em acertar o caminho com Deus. Será que podemos fazer isso hoje? Pedir para Ele sondar o nosso coração, sondar a nossa vida, provar os nossos pensamentos. E se Ele te mostrar um caminho mau, a gente pode se arrepender. A gente pode voltar atrás. Mas isso é para quem não quer ser obstinado. O obstinado, ele não quer nem saber onde está errando, ele quer continuar errando. Ele quer continuar fazendo o que ele deseja fazer. E isso faz com que ele fique longe de Deus e muitas vezes vive na sequidão. Mas, meu irmão, você quer dar fruto? Quem quer dar fruto aqui? Quem quer dar muito fruto? Esse é o caminho. Esse é o caminho para dar muito fruto, ser amigo de Deus. João 15, nós lemos isso. Aquele que é meu amigo faz o que eu mando, e esse dá muito fruto. Chega de uma vida infrutífera. Chega de muito blá 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 e pouco poder. Nós estamos na presença de Deus. Nós temos o nosso melhor amigo conosco. O Senhor é a nossa luz, é a nossa rocha. O Senhor fala, não conheço outra rocha igual não há. Ele é o nosso Deus forte. Ele é a nossa provisão. Ele é a nossa vida. Quero pedir para que você feche seus olhos no seu lugar. E que você ore com as suas palavras agora. Que você coloque diante de Deus. Coloque a tua vida diante dEle. Pode ser que nós estejamos longe dEle. Pode ser que nós estejamos longe de ser amigos dEle. Mas o Espírito Santo está aqui hoje. Ele pode. Ele pode nos trazer para perto. Ele pode nos ajudar a alinharmos nosso caminho. Ele pode nos avisar quais são as coisas que nós temos que largar. Se nós estamos sendo obstinados, Ele pode falar conosco. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele nos ama. Ele está nesse lugar, estamos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra seu coração para o Espírito Santo hoje, fale com Ele. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, amigo, vem. Fala conosco. Nós esperamos em ti, Espírito Santo de Deus. Nós esperamos em ti. Tu és a nossa vida. Tu és a nossa única fonte. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, quem eu deseje além de ti? Nada é mais importante que o Senhor na minha vida. Oramanaeira andarabalaçoyandere.